acontece o dia D da campanha de vacinação contra a gripe do próximo dia 13, que é o sábado, né? Que é o sábado. Por isso, o setor de saúde Uruçanga está organizando, né, as unidades básicas de saúde, horário especial, e nós vamos trazer os detalhes com a secretária de saúde Uruçanga. Temos o prazer de receber a secretária Ingrid Zabelato. Tudo bem, secretária? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Dia 13, sábado, dia D da campanha de vacinação, secretária. Como é que está essa organização?
Isso, dia 13, então, sábado, né? A partir das 8 horas da manhã, todas as unidades de saúde estarão abertas para a campanha da vacinação contra a influenza. Então, serão para aqueles grupos prioritários, os acima de 60, gestantes, puérperas, crianças, os trabalhadores de saúde e até às 5 horas da tarde. Então, das 8 às 5, todas as unidades estarão abertas. Uhum. E esse dia, ele é especialmente para quem não pode ir na unidade durante a semana, ou aquele idoso que precisa que algum filho, algum familiar leve, estar indo e fazer o reforço ali da sua vacina, que acontece todos os anos, né? A vacina da influenza, ela é anual e precisa ser realizada todos os anos.
Das 8 às 5 em todas as unidades de saúde?
Das 8 às 5 em todas as unidades de saúde do município.
Estamos falando, então, da quais são as influenza...
Influenza, né? Vamos ter a intensificação do tétano, que é importante estar em dia com a sua vacinação, a vacina do tétano. Uhum. A Covid também. Então, todas as vacinas, elas estarão disponíveis. Lógico, é o dia D da campanha de vacina da influenza, mas a gente tem que mostrar também a importância das outras vacinas do calendário. Então, é importante quem tiver com alguma vacina para fazer, ou uma criança do calendário vacinal, de rotina, pode estar indo no sábado realizar.
É possível fazer mais de uma vacina, né, ou não?
Pode, né? Fazer mais de uma vacina. Quem está aí com o calendário atrasado, às vezes acontece até de fazer 5, 4 vacinas.
Opa. Porque essa do tétano, não deveria, mas é muito comum, as pessoas acabam, né, passando, né?
Isso,
esquecendo, né?
A vacina do tétano, o reforço é a cada 10 anos, Joel. Então, no fim, como é muito tempo, né, para fazer o reforço, a pessoa acaba esquecendo mesmo. Então, leve o seu cartão de vacina até na unidade e as meninas, as vacinadoras, as enfermeiras, as técnicas, toda a equipe vai estar lá para ver qual a vacina que está em falta.
A influenza, na verdade, não é que... As pessoas podem fazer, devem fazer, né, secretária?
Isso, a vacina da influenza, ela pega 3 tipos, 3 cepas que a gente fala do vírus, né? H1N1, H2N3 e a B. É importante, por quê? Porque a gente tem vários vírus de influenza, de gripe, circulando no nosso território, mas esses, eles estão mais predominantes. E é uma situação que agora a gente já entrou no outono, começa muito as doenças respiratórias, né? Tanto em criança como idoso. Então, é importante estar realizando essa vacina. Deve, né? Como você disse, realizar a vacina. E principalmente criança. A gente está com um percentual bem baixo, né? De busca pela vacina, tanto de idoso como criança. E a gente sabe aí que os hospitais da região que atende criança, até em rede privada, eles já estão tendo um aumento e, às vezes, uma grande demanda de criança com doenças respiratórias.
Bom, e agora, né? Quer dizer, a tendência é a chegada do inverno, né? E que apesar que uma gripe no verão também é muito complicada, né? Mas no inverno, as questões respiratórias que acabam se destacando mais, né?
Isso, as infecções respiratórias são bem mais graves no inverno, né? Do outono para o inverno.
Então, quer dizer, desse fim de semana, o público que pode fazer não é geral ainda, né?
Não é geral, não foi liberado para a população. Acreditamos aí que vá, né? Essa campanha dos grupos prioritários vai até dia 31 de maio. Então, são crianças, gestantes, puérperas, os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores de saúde.
Provavelmente, A gente sabe que em anos anteriores teve uma certa dificuldade no início, mas depois com a aproximação da data vai melhorando, né? A tendência é que isso aconteça essa campanha esse ano também, né, secretária?
É, esperamos que as pessoas vão, né, até a unidade de saúde, principalmente criança e idoso, e porque depois a unidade e a equipe de saúde, se não tiver a meta alcançada, né, até a questão de não ter problemas respiratórios depois, vai ter que fazer busca ativa, né? Uhum. Que foi o que aconteceu o ano passado com a Covid e a influenza e as vacinas de rotina. A unidade teve que realizar busca ativa domiciliar, então, dessas crianças que não realizaram.
Ok. O ouvinte está conosco, que é a Leia. Ela pergunta, bom dia, segundo ela, está dentro do grupo, né, desse prioritário, mas não pode ir no sábado, porque vai trabalhar, se pode ir durante a semana.
Pode, né? De segunda a sexta, todas as unidades estão com a vacina de campanha, com a vacina da influenza, pode estar se direcionando a uma unidade, uhum, das 8 ao meio-dia e da 1 às 4.
Isso. O sábado é exatamente, até porque a maioria das pessoas estão naquela correria da semana, né? Mas quem está ao contrário, trabalha o fim de semana, aproveita o final de semana, né? Acontece que, aliás, o segunda a sexta aí é o horário normal das unidades, né, secretária?
Isso. E no sábado também não fecha ao meio-dia. Uhum. Então, aquele que está trabalhando, né, que tem algum trabalho que faça das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 ou da 1 às 6, pode estar indo ao meio-dia, que nenhuma unidade vai ser fechada. É das 8 às 17 horas direto.
Uhum. Até o início da semana, o Estado, na verdade, estava preocupado com a baixa procura pela vacina da gripe, não, secretária?
Isso, a gente trabalha, né, em parceria com o Estado. Nós temos que informar todo dia qual a meta de vacinação, qual a quantidade que a gente atingiu, né? Então, o Estado ele ajuda aos municípios a reforçar a importância da vacinação.
Uhum. Bom, conversando com a secretária de saúde de Uruçanga, Ingrid Zanelato, aqui no programa, tem uma dúvida da Bia. Deixa eu ouvir o que. Pode liberar o som aqui, deixa eu ouvir, vamos lá.
Bom dia, Joel. Aqui é a Bia Pirovana, do bairro Rio Salto. Uma dúvida, já que a Ingrid está ali no programa: como é que fica os exames do pessoal da Unacom? A gente consegue fazer nos laboratórios, aqui em Uruçanga não está conseguindo mais, tem que ir para a Unacom. Como é que está isso?
Tem como responder, secretária?
Uhum. Os exames do Unacom, até uma questão de meta, eles recebem um incentivo estadual, uhum, né, para o programa do Unacom estar funcionando. Então, todos os pacientes, eles têm que fazer os exames do Unacom no Unacom. No Unacom, isso. Já é liberado os exames por lá mesmo.
Uhum. Outro assunto, eu até abri hoje o jornal, tem uma manchete aqui, número de faltosos nas unidades de saúde chega a 30% na região. Não sei se isso contempla aqui Uruçanga, secretário, mas aproveitando o gancho, como é que está essa questão aqui?
O absenteísmo, né, que são as faltas nas unidades, ele acontece bastante, é em torno de 30%. Até a Xanda Cavalleri, que é uma jornalista de Criciúma e Sara, né?
Isso.
Ela me questionou e eu disse, e aí ela disse, tem alguma especialidade, secretária, que falte mais? Na realidade é proporcional, né? Conforme tem mais oferta de consultas, no caso da ginecologia e pediatria, que nós temos os profissionais na rede, uhum, lógico que vai ter uma falta maior, né? Mas é em torno de 30% mesmo dos faltosos.
Nessas duas especialidades?
Em todas as especialidades.
Uhum. E no que diz respeito à fila de espera, como é que está aqui desde exames, a questão também de consultas?
Consultas, a gente tem as 17 especialidades no município, uhum, né? Final do ano passado, a doutora Júlia, que era nossa oftalma, ela se descredenciou para ela ter mais dias na clínica dela, então ela saiu, né, do nosso ambulatório. Tivemos uma dificuldade enorme de achar oftalmologista, porque quem já está no mercado, já tem seu consultório, já está em algum município, mas a gente conseguiu aí o doutor Ulisses, que é de Tubarão, e ele vai estar realizando o credenciamento com o CISANREC para a gente poder trazer ele para o município.
Uhum. A ortopedia é uma situação, uma especialidade que eu vejo de forma até regional, tem uma fila um pouco maior. É assim também aqui? Não.
Isso. A ortopedia de joelho, quadril e coluna são os nossos maiores gargalos, assim, em todos os municípios, né? Eu participo ali do colegiado e em todos os municípios é o maior gargalo. Por quê? Porque é alta complexidade. E alta complexidade nós só tínhamos o Hospital São José para atender toda a referência regional da ANREC e do Extremo Sul. Final do ano passado também o Estado ele acabou habilitando Sombrio para alta complexidade e o São Donato aí de Sara também está se disponibilizando a realizar essas cirurgias e consultas. Então aí está sendo desenhado pelo Estado um novo fluxo para ver aonde que os municípios vão ficar como referência para poder dar uma maior vazão nessas consultas e cirurgias.
Claro que nós estamos falando aqui de situações que têm a responsabilidade do Estado, mas eu já vi que o município tem tentado, por conta própria, também acelerar essa fila, não, secretária?
Isso, é no caso dos exames, né?
Exames, é.
Nós não podemos pagar a alta complexidade, mas a média a gente tenta ir realizando os mutirões para ir dando uma vazão maior nesses exames.
O chamado zero a fila, né?
O zero a fila, isso. É, todos os anos a gente faz, em torno de 2 ou 3, né? Depende do recurso também da União. E esse ano a gente já começou com os exames cardiológicos, então. Então, todos os exames cardiológicos, mapa, Holter, ecocárdio, teste de esteira, esses a gente já está com a fila praticamente zerada. Tem pacientes só de agora de março de 2024.
Tenho dúvida do ouvinte se, o que fazer se precisar faltar, do que diz respeito ao exame, né, que está esperando. Tem como fazer... Avisa, é importante avisar? Não, deve ser, né?
Quando é exame agendado pelo município, numa prestadora de serviço, né, numa clínica, tem a possibilidade de remarcar. O paciente pega a guia, a sua guia entra em contato com a clínica e remarca. Quando é questão de consulta, que é a regulação estadual que libera para a gente, tanto no município como fora do município, aí tem que ser uma justificativa, um caso de internação, ou esteve acompanhando o filho numa internação, ou óbito na família. É uma justificativa para colocar, para retornar ao final da fila.